Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 27 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Nintendo, que divulgou o relatório do trimestre fiscal mais recente. De acordo com a empresa, durante esse período ela registrou um faturamento de US$1,370 bilhões, o que foi um aumento de 150% em um ano, e ainda por cima ficou uns 20% a mais ali do que era previsto pelo mercado. Durante a divulgação desses dados, a Nintendo aproveitou para falar que vendeu quase 2 milhões de unidades do Nintendo Switch nesse último trimestre, totalizando 4,7 milhões de unidades vendidas desde o lançamento do console. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que a Foxconn definiu que vai mesmo abrir uma fábrica lá em Wisconsin, nos Estados Unidos. Nessa nova localização, a Foxconn pretende fabricar telas para TVs e monitores, e a previsão é que ela contrate até 10 mil funcionários. Já a inauguração dessa fábrica ainda está meio longe e deve ficar lá para o ano que vem, ou até talvez 2019. Agora, a decisão da abertura dessa fábrica marca uma vitória importante para o Donald Trump, que apoiou uma boa parte da campanha dele em promessas desse tipo, mas ontem, junto da comemoração dessa novidade, é claro que ele também teve que gerar uma polêmica, né? Ontem ele também anunciou o banimento de pessoas transgênero no exército americano, o que gerou uma onda de repúdio enorme vinda lá do Vale do Silício. Ao longo do dia, diversos CEOs de empresas como a Apple, Google, Salesforce, Facebook, Twitter e até a Uber, que tá sem CEO, se manifestaram contra essa nova regra, e se você quiser ler o que cada CEO disse, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu falei que a Uber tá sem CEO na notícia passada, deixa eu falar que, segundo a Bloomberg, a empresa pode anunciar um novo líder em, no máximo, um mês e meio. O veículo disse que hoje a Uber tem uma lista com uns 5 ou 6 fortes candidatos à vaga de CEO, entre eles a Meg Whitman, que hoje é presidente e CEO da operação empresarial da HP. Aliás, ontem a Meg Whitman abriu mão da vaga dela no painel de conselheiros da HP Incorporated, mas pelo menos por enquanto ela segue no cargo de CEO da HP Enterprise. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa finalmente tornou o Waze compatível com o Android Auto, que é uma coisa que a galera vinha pedindo já faz um tempo. Já uma outra coisa que a empresa lançou ontem, essa para iOS, foi o aplicativo Trusted Contacts, que em português se chama Contatos de Confiança. Esse app, que já existe para Android desde o fim do ano passado, deixa você cadastrar alguns poucos contatos ali que tem o direito de saber sua geolocalização, e ele funciona de um jeito bem interessante. Se algum desses contatos de confiança pedir sua geolocalização, você pode escolher se você quer compartilhar isso ou não, mas caso você não responda depois do intervalo ali pré-determinado, o app já passa a compartilhar esse dado automaticamente, o que em situações de emergência pode até acabar salvando uma vida. Se você quiser baixar o contatos de confiança para Android ou para iOS, o link de download está aqui na descrição. Ainda sobre lançamentos do Google, deixa eu comentar rapidinho que a empresa atualizou o Chrome para Mac e agora ele dá suporte a Touch Bar do MacBook Pro. E fechando essa parte sobre a empresa, ontem o site Skift falou que ao longo do último mês o Google tem listado casas disponíveis para hospedagem lá nos resultados de busca de algumas pessoas. O que acontece é que se alguém pesquisar por, sei lá, hotéis em Roma, por exemplo, um dos filtros possíveis ali dos resultados da busca é a categoria de aluguel de curta temporada para casas e apartamentos, o que deve ter ligado o sinal de alerta lá no Airbnb. Isso porque, claro, né, se o Google de fato integrar a listagem de apartamentos lá na área de busca da ferramenta principal do site, é bem possível que isso passe a afetar o Airbnb de um jeito bem significativo. Então vale ficar de olho nisso aí para ver o que acontece com esses testes lá do buscador. Ontem, a Kaspersky finalmente lançou para o Windows uma versão gratuita do antivírus da empresa. Esse Kaspersky Free já estava em desenvolvimento numa espécie de fase beta há mais de um ano, e em teoria essa é uma ótima opção para você que está atrás do antivírus, mas não quer ou não pode pagar por isso. Em comparação com o antivírus pago da empresa, essa versão Free não tem os recursos de VPN, proteção para múltiplos dispositivos e controles parentais, mas para proteger seu PC ali contra malwares, né, no dia a dia, o antivírus já vai cumprir legal o papel dele, e eu deixei o link de download aqui na descrição. Enquanto isso, no mercado de redes sociais, ontem a TechCrunch falou que o Twitter confirmou que está começando a mostrar lá na aba de notificações alguns tweets com links ou matérias compartilhadas pelas pessoas que você segue. Com isso, a ideia do Twitter é tentar garantir que você não deixe passar batido ali algum assunto importante ou interessante que está movimentando a timeline dos seus amigos, e a novidade já está valendo tanto para a plataforma web da rede quanto para os apps de iOS e de Android. Pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que, segundo a Bloomberg, o Facebook finalmente já sabe quando que eles vão lançar aquela plataforma de vídeo lá da rede. Essa espécie de concorrente da TV, Netflix e YouTube ao mesmo tempo vai chegar na metade de agosto lá nos Estados Unidos com uma oferta de conteúdos ali com uma média de 10 minutos de duração. Esses conteúdos devem ser compostos por uma mescla entre vídeos originais e reproduções de outros lugares, e ninguém sabe ainda quando que isso deve chegar a outros países também. Ontem o eBay anunciou que vai lançar uma atualização para o app da plataforma que vai trazer um recurso de visão computacional chamado Image Search. Como o próprio nome indica, né? Logo logo a galera vai poder tirar fotos ou até fazer upload de imagens armazenadas ali no aparelho para fazer uma pesquisa no eBay, o que deve agilizar bastante a vida de quem vive precisando encontrar produtos muito específicos lá na plataforma. Bem legal! E agora o assunto é a Apple, que foi condenada a pagar $506 milhões para uma universidade lá em Wisconsin, depois que o tribunal de lá entendeu que a Apple quebrou patentes relacionadas ao funcionamento de processadores. Essa briga na justiça envolveu os chips A7, A8 e A8X lá da Apple, e parece que a universidade já abriu um segundo processo relativo aos processadores A9 e A9X, então é bem possível que a Apple leve uma outra multa no futuro próximo. E ainda sobre más notícias para a empresa, o Instituto eMarketer falou que a Apple TV vem perdendo o mercado num ritmo bem acelerado, o que já não chega nem ser uma surpresa, né? Já que a Apple está bem parada em relação a esse produto. O Instituto falou que, no geral, a galera está preferindo comprar os aparelhos da Amazon, Roku e Google ao invés da Apple TV, que, vale lembrar, até hoje não tem 4K. Ainda sobre a Apple, deixa eu lembrar vocês que hoje à noite tem a transmissão ao vivo do show do Arcade Fire lá no Apple Music, e deixa eu comentar uma coisa curiosa que apareceu a respeito desse show. A organização do evento entrou em contato com a galera que vai ao show hoje à noite e pediu pra galera se vestir direitinho, né? Evitar de usar roupas com logotipos, também não ficar no celular enquanto vê o show, e isso gerou uma polêmica, né? Porque o pessoal achou que era o Arcade Fire que estava impondo regras da sociedade. Depois dessa polêmica, a organização divulgou um comunicado falando que eles fizeram isso sem o conhecimento da banda, porque eles só queriam ajudar, já que o show vai ser visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica de leitura para você que tem interesse pelo campus novo da empresa, né? Que é o Apple Park. Pintou ontem lá no Wall Street Journal uma matéria bem extensa que conta com diversas fotos do lugar e entrevistas com o Bono, com o arquiteto Norman Foster e com o Tim Cook também, com o Johnny Ive, todo mundo comentando o projeto e os detalhes que envolveram a construção. Agora, lá pelas tantas, a matéria diz que alguns funcionários da Apple estão bem incomodados com a ideia de que eles vão ter que trabalhar num ambiente totalmente aberto ali, ao invés de poder ficar dentro de uma sala ou de um cubículo, enquanto uma outra informação que chamou a atenção foi o fato do Johnny Ive ter assumido que se inspirou nos Stormtroopers lá do Star Wars para fazer os fones de ouvido da Apple. E por último hoje, eu vou falar sobre o Conselho Nacional de Trânsito, que aprovou a criação de uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. A partir de fevereiro do ano que vem, você vai poder armazenar essa CNH eletrônica no seu telefone, e aí, sempre que um fiscal precisar checar alguma informação sua, ele pode escanear um QR Code, que por sinal é uma coisa que já acontece na CNH hoje em dia. Para tirar essa CNH eletrônica, a pessoa vai ter que se cadastrar lá no site do Detran usando um certificado digital, ou então comparecer ali no Detran para dar início ao processo, e em seguida ainda vão acontecer algumas etapas de validação e instalação, digamos, da CNHE no telefone. Agora o negócio é esperar para ver quando que esse link de cadastro vai aparecer lá no site do Detran e, claro, né, quanto que essa CNHE vai custar. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tornou o Waze compatível com o Android Auto, que é um pessoal que a coisa vem pedindo faz tempo. foi o aplicativo Trusted Content. Engasga gravando, bacana.